Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler Marcos 1 a partir do verso 21. Marcos 1, de 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei que tu és o Santo de Deus." Mas Jesus repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntar entre si: "O que é isso? Um novo ensino com autoridade, ele ordena os espíritos impuros e eles lhe obedecem." E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. O Evangelho de Marcos, como nós já falamos, ele apresenta Jesus Cristo dando especial ênfase às suas ações. Dentre as suas ações, em especial, as ações miraculosas de Jesus. Ações de cura, ações de feitos maravilhosos e ações também de libertação de pessoas dominadas por espíritos malignos, possessões demoníacas. A liberdade que Jesus Cristo deu a várias daquelas pessoas no momento do seu ministério terreno está registrada no Evangelho de Marcos com ênfase. E este é um desses momentos em que Jesus Cristo libertou alguém possuído por um espírito impuro, por um demônio. Marcos capítulo 1, verso 21 até o verso 28. É a história de como um homem possuído foi libertado do espírito que o aprisionava através da palavra de Jesus Cristo. Mas o tema dessa sessão que se inicia aqui em Marcos 1, 21 e que continua andando até o segundo capítulo do livro, não é simplesmente o milagre ou os milagres que Jesus Cristo operava na Galiléia. O que está sendo enfatizado é a autoridade de Jesus Cristo. Note que no versículo 22, o versículo 21 fala que Jesus estava pregando, ensinando nas sinagogas. As sinagogas eram ambientes em que os judeus se reuniam e onde havia ensino da palavra de Deus, onde se falava da palavra de Deus. Os judeus até hoje se reúnem em sinagogas. Mas diferente do templo, onde se oferecia sacrifício, na sinagoga era um lugar de ensino e de debate sobre o ensino da Escritura, do Antigo Testamento. Jesus aproveitou essa oportunidade para ele ir às sinagogas e ensinar, porque nas sinagogas os homens judeus podiam se levantar e proclamar e falar a respeito do texto bíblico e colocar o seu ensinamento sob julgamento dos que estavam ali com ele, dos outros homens que assistiam à sua proclamação. Jesus, na sinagoga, proclamou a respeito da lei aquilo que a lei falava a respeito dele mesmo. E a reação dos que ouviam para julgar está registrada no versículo 22. Que autoridade é essa com a qual Jesus Cristo fala? Como este homem, esse Jesus, como esse Nazareno, pode falar com tanta autoridade? E ainda diz, ele falava com autoridade diferente, com autoridade superior, ou ele falava com autoridade verdadeira, o que era diferente da falsa autoridade que os escribas impunham quando falavam da palavra de Deus. Os escribas eram os doutores da lei, eram os que compreendiam, os que liam, os que se aprofundavam, os que copiavam a lei para que tivéssemos, ou para que tivessem mais cópias da lei, não tinha scanner, xerox, nada disso. Então, eles eram esses que eram letrados ou que eram ensinados na palavra de maneira muito profunda. E Jesus Cristo, falando da lei, diante de um público que estava reunido para ouvir da lei, ele demonstrou a sua autoridade. A autoridade de Jesus era percebida na sua proclamação e a autoridade de Jesus era percebida no sinal miraculoso da expulsão do demônio. Porque ao final desse trecho que nós lemos, no versículo 27, Os mesmos que viram a autoridade de Jesus na sua proclamação, viram Jesus expulsando o demônio e disseram, olha, que é isso? Um novo ensino, com autoridade ele expulsa os demônios. Os demônios se submetem a ele. Que autoridade é essa? Um homem que fala e os demônios se submetem a ele. Essa sessão demonstra a autoridade de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, cuja autoridade vai além de qualquer coisa que nós possamos mensurar. A autoridade de Jesus Cristo vai além de qualquer poder demoníaco, de qualquer poder também celestial, angelical, de qualquer poder que haja, qualquer autoridade ou qualquer direito que qualquer pessoa possa evocar em qualquer lugar do mundo ou do universo inteiro. A autoridade de Jesus Cristo é superior a qualquer outra autoridade que tenta resistir a ela. E é isso que está demonstrado aqui. Mas nota, Jesus expulsa o demônio, e o que é exaltado a partir dessa ação de Jesus Cristo é a autoridade dele e do ensino que ele traz. E aí a gente já entende um caminho do ministério de Jesus. Jesus vence o poder das trevas porque ele traz uma palavra poderosa, fundamentada na sua própria autoridade, no seu próprio poder. É diferente do que muitas vezes nós compreendemos a respeito do que é dito por aí, ou chamado de batalha espiritual. Há igrejas ou ensinos que são baseados na batalha espiritual. E o entendimento é mais ou menos assim: nós somos a igreja de Deus que combatemos espíritos malignos, e o fim da nossa existência é combatê-los, é lutar contra eles, é vencê-los. E o mundo, para esse tipo de ensino, é como um equilíbrio entre forças do bem e forças do mal, que se degladiam até que no final o bem vencerá. Não é assim que a gente enxerga os poderes espirituais malignos na palavra de Deus. Eles não são um poder que faça frente ao poder de Deus, que equilibre forças numa disputa com Deus. De maneira nenhuma. Deus é infinitamente superior a qualquer poder maligno, qualquer um. Não há ser demoníaco que suporte o poder de Deus, ou a mínima palavra dita da boca de Deus. A palavra de Deus ensina que o inimigo é destruído com um sopro do Senhor. Não estamos num equilíbrio de forças entre o bem e o mal, não estamos assim. Não há na palavra de Deus isso que nós chamamos de maniqueísmo, que é essa ideia dual de que o mundo é entre o bem e o mal e essas coisas se equilibram. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que o poder de Deus, a autoridade de Deus, a autoridade de Deus revelada em Jesus Cristo vai acima de qualquer força que tente resistir a ela. O nosso fim não é apenas um combate com o mal, em que nós ganhamos algumas batalhas e perdemos algumas batalhas. Não. O fim de todas as coisas é reconhecer o poder, a autoridade e a glória de Deus. Exaltar a glória de Deus. E o que espíritos malignos e poderes demoníacos fazem é tentar diminuir ou interferir no plano de Deus de levar todas as coisas a se ajoelhar perante a sua majestade. É isso. Essa é a segunda vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, registrada no livro de Marcos. A primeira é no deserto, na tentação. Jesus é tentado e não peca. O diabo mesmo tenta e perde. Ali já se anuncia que o novo reino, o reino de Jesus Cristo, o reino em movimento que Jesus inaugura, é o reino que destrói as obras das trevas. É o reino que vem para acabar com o poder do mal, com o poder maligno. Não é o reino que vem para fazer frente ou para ficar numa luta eterna. Não, é o reino que vem para vencer. Jesus Cristo é o rei que vem e que vem vencendo. E que vence. E cuja vitória é anunciada. E aqui mais uma vez, no dia, no caminhar, no dia a dia, no cotidiano, ele se depara com uma alma, com uma vida aprisionada pelo poder de um espírito maligno. E o que Jesus diz? Cala-te e sai. E acabou. Não precisou de nenhum rito. Não precisou. Não precisou de nenhuma preparação espiritual. Não precisou. Não precisou de nada. De nada que fosse além da própria palavra de Jesus Cristo sendo dita ali. Essa palavra que a igreja contém e proclama é a palavra que vence. Essa palavra que Jesus com autoridade proclamava é a palavra que a igreja proclama. E diante da palavra de Deus, não há poder no universo que se levante e que vença. Não há. A palavra de Deus prevalece. Ela perpetuamente estará sustentada por Deus mesmo. E ela perpetuamente durará. Por isso é importante nós entendermos que a batalha ou o enfrentamento com as obras das trevas não pode nos tirar da importância de nos enchermos da palavra de Deus e de proclamarmos a palavra de Deus. Esse é o propósito primeiro da igreja. Ela deve proclamar essa palavra. E é isso que a gente vê aqui. Jesus expulsa os demônios. Jesus expulsa esse demônio. E o que fica evidente é a autoridade do que Jesus pregava. Outra coisa, toda ação do maligno derrotada pela palavra de Deus confere ao Senhor Jesus glória e honra. E não a nenhum homem. Não há o exercício de expulsar demônios, a ação de expulsar demônios não pode conferir honra, glória, nenhum reconhecimento ao homem através de quem Deus fez a sua obra. Todo reconhecimento à autoridade de Deus. Pode ver aqui, o demônio foi expulso e a autoridade da palavra de Deus foi exaltada. É Deus que faz a obra, não somos nós. Se algum dia, algum de nós, qualquer um de nós, se deparar com o caso de uma possessão demoníaca, é Deus que faz a obra. E é pela palavra de Deus que essa possessão chegará a fim. Não é pelo nosso poder, pela nossa habilidade, não é por nosso dom especial de fazer isso, nada. É toda glória, honra a Deus, todo poder através do Espírito Santo. Se você percebe que num momento de exorcismo, que é a palavra que a gente usa, uma palavra não muito boa, mas vamos segurá-la, vamos ficar com ela. Há no exorcista qualquer orgulho ou qualquer vontade de aparecer, saiba que Deus não está nesse negócio, porque não é para isso que essas coisas acontecem. Jesus Cristo falou que no dia do julgamento chegarão a eles pessoas que dirão: em seu nome expulsamos demônios. E o que essas pessoas ouvirão? Eu nem te conheço. Eu nem sei quem você é. Pode ter expulsado demônio, não foi no meu nome não. E se não foi no meu nome, você não expulsou não. O demônio te enganou. Porque o meu nome é o nome acima de todo nome. E se eu não te conheço? Não pode ter honra, não pode ter orgulho, nada, 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 nada. Porque é para a glória de Deus, é para Ele ser glorificado. O fim é esse, é que toda a criação reconheça a majestade de Deus, a autoridade do Senhor. Mas vamos nos ater aqui a essa narrativa. Jesus Cristo ensina, a sua autoridade fica evidente, ela é maior do que a autoridade dos escribas, todo mundo percebe, e um homem, possesso de um espírito impuro, se levanta e fala. Fala no momento em que Jesus Cristo está falando das Escrituras. Lembra? O espírito maligno se opõe à proclamação da palavra. Jesus está ensinando a palavra, está ensinando as pessoas a respeito do reino, o reino que vem para destruir o mal, destruir o império das trevas, e esse espírito interrompe, ou se opõe, e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Muito interessante. Esse espírito maligno falou alguma mentira? Jesus Cristo é ou não é o Santo de Deus? É o Santo de Deus. Ele falou a verdade. Tiago, na sua epístola, diz que crer que Jesus é o Filho de Deus é algo que até os demônios creem e estremecem. Estremecem diante dessa verdade. Eles sabem. A autoridade de Jesus Cristo é reconhecida em todo mundo espiritual. Em todo universo espiritual, a autoridade de Jesus Cristo é reconhecida. Eles sabem quem é Jesus Cristo. Eles temem diante de Jesus Cristo. E por isso o demônio diz: olha, quem é você? O que a gente tem com você? Você vem para nos destruir? Porque é isso que o Filho de Deus faz. E é isso que o reino vem fazer com o Império das Trevas. Destruir. A palavra de Deus fala desde o Gênesis que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa seria a vitória, e foi a vitória na cruz de Jesus Cristo sobre o diabo. Colossenses, no capítulo 1, diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o perdão dos pecados. Este reino de Jesus Cristo resgata do império das trevas e vence o império das trevas. E os demônios sabem disso, os espíritos impuros sabem disso. E ele diz a verdade. Tu és o santo de Deus, a gente sabe quem você é. Mas o interessante é que, apesar dele dizer a verdade, Jesus Cristo manda ele ficar quieto. Cala-te. E isso é uma coisa muito interessante. Há algum debate na teologia, ou houve já, hoje isso é um ponto um pouco mais tranquilo, mas já houve muito debate sobre o motivo pelo qual Jesus Cristo, em especial no Evangelho de Marcos, não deixa que as pessoas muito cedo saiam falando a respeito da sua messianidade. Ele cura as pessoas e fala, não diga para ninguém o que aconteceu. Ele expulsa os demônios e quando os demônios dizem que ele é o filho de Deus, ele fala, fica quieto, cala-te, não fala. Alguns motivos existem para que isso aconteça. O primeiro e mais verdadeiro motivo é que Jesus Cristo tinha o seu tempo de ministério. E era importante que o tempo de ministério de Jesus Cristo fosse cumprido segundo a vontade de Deus. A proclamação prematura de que Jesus era o Cristo poderia levantar obstáculos para a obra toda do Evangelho de Jesus. Então ele diz, não anuncia, não fala. Fica quieto. Mas a palavra de Deus ainda assim mostra que as pessoas não ficavam quietas. Aqui mesmo, a fama dele correu pela Galiléia depois dessa expulsão desse demônio. Mas há uma outra verdade aqui pela qual Jesus Cristo manda que o demônio fique quieto. Porque o diabo é mentiroso e é pai da mentira. E o mais incrível é que o diabo muitas vezes mente falando a verdade. Como assim o diabo mente falando a verdade? Lembra lá no deserto, na tentação? O diabo não falou a verdade? Ele não falou textos bíblicos? Está escrito. A Bíblia não é verdadeira? E ela não estava na boca de Satanás? Se é que Satanás tem boca, não estou vendo. Não estava na boca de Satanás? O que é verdade? Mas ele fala a verdade distorcendo-a. E Jesus Cristo não submete a revelação do seu ministério messiânico a este meio de proclamação dos espíritos imundos. Diabo não tem nada para ensinar para a gente. Nada. Diabo não tem nada para ensinar para a gente. Vamos ser mais claros. Pegar pessoas sob possessão demoníaca, dar um microfone na boca dela e deixar o diabo falar, não é algo que a Bíblia nos ensina. E não é algo que um mestre da palavra de Deus deve fazer. Não é. Não é assim que se faz. Não se submete à palavra de Deus à proclamação de quem não tem comunhão com Deus. Não é assim que se faz. Em nenhum momento da Bíblia está escrito que o diabo ensinou. Ele é mentiroso e às vezes usa a verdade para mentir. Não é assim. Se alguém faz isso, de duas uma, ou está abrindo oportunidade para ser enganado, ou está diante de uma falsidade, de uma mentira. Não é assim que a gente faz. A gente coloca o nome do Senhor Jesus Cristo, não como um rito, não como uma palavra mágica, o nome de Jesus tem poder, como se fosse algo que se repete e isso faz a mágica acontecer. Não, não, não. Com fé, de que é o poder de Cristo e não o nosso. Sem dar corda para demônio falar. Outra coisa, ele proclama, ele diz que Jesus Cristo é o Santo de Deus e pergunta, vieste para destruir-nos? E a resposta que poderia ser dada por Jesus Cristo é sim, mas Jesus Cristo não trava um diálogo com ele, não dá moral para o demônio, vai embora, cala-te e saia. O meu ministério não vai ser interrompido por você. Pelo contrário, o diabo, na sua tentativa de impedir ou de parar a proclamação e o movimento do reino de Deus, ele acaba se tornando um instrumento para a glória de Deus. Percebeu? tentando interromper a proclamação da palavra de Deus, esse demônio foi expulso e a autoridade da palavra que Jesus trazia era ainda mais elevada. O que significa que a própria ação do demônio contra Deus é revertida por Deus mesmo para a sua própria glória. Então, gente, a gente não tem que ter medo de seres espirituais malignos. Porque toda atuação que eles podem fazer está dentro dos limites que Deus mesmo impôs a eles. E toda atuação que Deus permite que eles tenham resulta na glória de Deus mesmo. E essa talvez seja a grande angústia de Satanás. Não sei, mas talvez seja essa. Que por mais que se oponha à obra de Deus, cada vez que se manifesta ou que se opõe, Deus é glorificado. Porque Deus já venceu em Jesus Cristo. Nós não estamos no meio de um jogo em que está acirrado 0-0, a gente não sabe como vai terminar. Como eu falei hoje de manhã, está 7-1, falta só o juiz apitar. E nós sabemos muito bem que de 7-1 não dá para virar o jogo. Sabia disso? Não dá tempo. Mas a verdade é que não há vitória do inimigo. A vitória de Deus já foi conquistada. Jesus Cristo venceu no deserto, Jesus Cristo venceu na caminhada, Jesus Cristo venceu na cruz. E esse reino que Jesus Cristo traz, chamado por Paulo em Colossenses, de o reino do Filho do seu amor, é o reino da liberdade, da opressão maligna. Não há poder que consiga vencer o Espírito que há em nós. Não há. Querido, presta atenção nisso. João, escrevendo na sua epístola, 1 epístola de João, ele diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele continua enchendo a paciência. Continua. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala, não dê lugar ao diabo. Ele continua. Continua enchendo a paciência. Para quê? Para que a gente perca a salvação? Não, a salvação é a obra de Jesus Cristo. Ninguém vence a obra de Jesus Cristo. Por que que ele faz isso? Para arrefecer a nossa vontade de servir a Deus. Para desviar o nosso foco da glória dada a Deus. E é isso que é algo que nós perdemos muitas vezes quando falamos a respeito da ação do diabo no mundo. Porque a gente olha para textos como esse e falamos, olha só, está vendo? O problema é que o diabo toma as pessoas e possui as pessoas. Não, o problema não é esse. E para nós na igreja o problema é muito outro. Porque com o Espírito Santo isso não acontece com a gente. O que acontece é que o diabo é muito mais sutil na sua ação. E quando a gente olha na Bíblia, muito mais do que possessões demoníacas, a gente vê o diabo fazendo outras coisas que não se manifesta, com gente se debatendo e falando numa voz mais grave ou coisa do tipo. Não é essa grande ação que o diabo tem feito no mundo. Porque se fosse isso, né, estava bem tranquilo até. A grande ação é encher o mundo de mentira, é usar o mundo, que é esse sistema maligno que existe, é corresponder na nossa carne ainda pecaminosa a sua voz e assim nos afastar da vontade de Deus. Esse é o grande problema. E quando a gente faz isso, a gente não se debate no chão. A gente não fala com voz grave, porque se fosse assim, se reconheceria muito facilmente, expulsava o demônio e pronto. Não. E isso acontece na Bíblia o tempo todo. Quando Pedro faz o anúncio maravilhoso de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus, logo em seguida Pedro fala, ô, Jesus, é o seguinte, você não vai lá para Jerusalém para ser crucificado não, a gente não vai deixar. E Jesus Cristo, nosso Senhor, olha para Pedro e fala, afasta de mim Satanás. Aquele que tinha dito uma palavra revelada não por carne nem sangue, mas pelo Espírito de Deus, agora falava uma palavra movido por Satanás. E Pedro estava lá se debatendo? Estava falando com a voz grave? Estava bufando aquele desse jeito? Não. Estava sendo usado por Satanás. Na ceia, na última ceia, a palavra de Deus diz que o inimigo maligno tomou, encheu o coração de Judas. E o que aconteceu com Judas? Ele se debateu no chão? Ele caiu? Ficou lá se debatendo? Não. O que aconteceu com Judas? Ele levantou e foi trair Jesus. Mais uma vez, como nós dissemos, uma ação do diabo que resultou em glória a Deus. Em Atos, Ananias e Safira são, segundo a palavra de Pedro, enganados pelo diabo, ou movidos pelo diabo, ou cheios no seu coração pelo diabo, para mentir contra o Espírito Santo. Ananias e Safira, irmãos da igreja, movidos pelo diabo, mentiram contra o Espírito Santo. Estavam se debatendo, caindo no chão? Não. E o problema é que muitas vezes a igreja está tão preocupada com possessões demoníacas e não está preocupada em vigiar onde ela deveria. Em buscar engrandecer a Deus com as suas atitudes e assim se santificar e se afastar daquilo que Paulo fala que é dar lugar ao diabo. Tem crente que está super alerta e tudo é o diabo que está movendo, tudo é o diabo que está fazendo. Programa na televisão é o diabo que está fazendo. Presidente é o diabo que está mexendo. Não sei o que lá, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas não olha nem isso aqui para a sua própria santificação, para a proclamação da palavra de Deus, que deveria ser a primeira coisa. Está mais preocupado em reconhecer o diabo nos outros do que olhar o próprio mal agindo através dele. E tanto um quanto o outro, tanto em um campo quanto em outro campo, tanto em uma manifestação como em outra, a vitória é uma só. É de Deus na sua palavra proclamada. Contra essa palavra, nenhuma força se levanta. É por isso que nós nos alimentamos da Bíblia. Para viver segundo a vontade de Deus. Para caminhar segundo o bem que já venceu. E assim derrotando as obras das trevas. Quando olhamos para frente com a esperança da vitória de Deus, que já foi proclamada e decretada em Jesus Cristo, nos enchemos de força, de ânimo, para deixar Jesus Cristo viver através de nós. Para não nos deixarmos levar pelas obras malignas da carne, mas frutificarmos o Espírito. Para nos submetermos à autoridade de Jesus Cristo, que é a autoridade que vence o maligno. Manifestada no Evangelho, no ministério terreno de Jesus e em todo o universo, através da obra e da sua palavra. Então, irmãos, nós temos dois erros muito evidentes na igreja hoje. No mundo todo, nós temos dois erros muito evidentes quando falamos a respeito do que nós chamamos de demonologia. Nós temos dois erros. O primeiro erro é achar que o diabo não existe. E achar que não existe esse tipo de coisa. Esse é o primeiro erro. A palavra de Deus é muito explícita sobre isso. E a gente tem essa tentação de pensar que essas coisas não existem. Porque elas são difíceis de explicar. E muita gente olha para a Bíblia e vê todos os casos de possessão demoníaca como se fosse manifestação de algum tipo de problema mental ou de problema emocional. Não é isso. A Bíblia é clara. Ela diferencia bem o que é alguém doente e o que é alguém possesso. O primeiro erro é esse, dizer que o diabo não existe, ou dizer que não há esse tipo de coisa. O segundo erro é o outro extremo, achar que tudo é o diabo. E dar ao diabo muito mais poder e vez do que ele de fato tem. Como a gente faz então? A gente olha para Jesus Cristo, a gente se enche da palavra de Deus, a gente caminha com firmeza cada vez mais na vontade de Deus, e o diabo, ele vai tentar atrapalhar ainda mais. Mas firmados em Jesus Cristo, na autoridade dele, que é o único que vence, não tem nenhum poder que resista. O diabo não vai destruir a igreja de Deus. O diabo não vai destruir o crente firmado em Jesus Cristo. O diabo não vai tirar a salvação, mexer com o espírito que há em você. Não. Se alimente de Deus, frutifique no Espírito Santo, e você estará pronto. Você estará pronto para qualquer investida do maligno. Amém?